dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 13 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que expandiu para 3 meses o trial deles, né, para contas novas, do Amazon Music Unlimited. Ela diz que o serviço conta com 50 milhões de músicas e playlists também, né, parte de fazer download também para você conseguir escutar offline. E depois desse período de 3 meses, você vai começar a pagar, vai custar R$17 por mês ou R$170 por ano. Lembrando que esse período grátis é para quem nunca fez uma conta no serviço e caso você queira fazer esse teste por 3 meses, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse mercado, um levantamento da Counterpoint Research mostrou que até o final de março esse mercado cresceu 35% na comparação ano sobre ano e já pegou aí um pouquinho do período da epidemia. Eles comentaram que a Amazon cresceu 104%, né, com o serviço que eu acabei de comentar por aqui, atingindo 12% de market share, e com isso, inclusive, ela ultrapassou o YouTube, que conta hoje com 9% de market share, e deixou bem para trás o Pandora, que tem hoje 5%. Já o Spotify segue em primeiro, né, com 33% de market share e 30% do faturamento total, e depois vem a Apple, com 21% de market share com a Apple Music e 25% do faturamento desse mercado. Agora, um outro relatório que pintou também foi sobre aplicativos, né, performance aí no período da epidemia. O Instituto AppN comentou que a utilização de apps no segundo trimestre desse ano cresceu 40% na comparação com o ano passado, e eles comentaram ainda que só em abril, por exemplo, a galera passou 200 bilhões de horas em aplicativos aí ao redor do mundo. Já quando o assunto é gasto em aplicativo, foi um novo recorde também, né, de 27 bilhões de dólares, e os downloads também foram recorde, de quase 35 bilhões na Play Store e na App Store. Já um terceiro relatório também, que pintou no final da semana passada, foi sobre as vendas aí de PCs pelo mundo. Na verdade, foram dois relatórios, um do IDC e outro do Gartner, que concordaram, né, que o mercado cresceu aí por conta da epidemia, home office e tudo mais, e reverteu a queda aí do primeiro trimestre. O IDC comentou que foram vendidos 11% a mais de computadores na comparação ano sobre ano, e a Gartner falou que foi um pouco menos, né? Foram só 2,8%, mas por outro lado, a Gartner não conta, por exemplo, Chromebooks ou tablets aí como computadores nessa conta. Essa diferença também se manifestou no ranking geral de cada uma, né? Com o IDC, por exemplo, falando que a HP ficou em primeiro lugar, seguida pela Lenovo, Dell, Apple e Acer, e no caso do ranking da Gartner, a Lenovo apareceu na frente da HP e o resto foi igual aí no ranking geral dos computadores. E por último, hoje sobre números, o Google anunciou que a adoção do Android 10 fez ele chegar a 100 milhões de aparelhos em 5 meses depois do lançamento, o que foi um recorde de adoção para o sistema. Ele ultrapassou em 28% a rapidez aí de adoção do Android 9, mas por outro lado, o Android 9 segue em primeiro lugar na adoção de Androids pelo mundo, aí, por conta da dificuldade, né, do pessoal atualizar o aparelho. E ainda sobre o mundo Android, acabou vazando no finalzinho da semana passada informação a respeito do OnePlus Nord, que é o aparelho mais barato que o OnePlus vem anunciar dia 21, aí, no evento virtual. O jornalista Evan Blass, que dificilmente erra, né, tem boas fontes no mercado, falou que ele vai ter uma tela AMOLED Full HD Plus de 6,44 polegadas e duas câmeras na frente, com 32 e 8 megapixels. Já na parte de trás, ele comentou que o aparelho tem 4 câmeras, com a principal de 48 megapixels e o processador é mesmo lá, o Snapdragon 765G. Aí, por fim, ele comentou também, né, que o telefone vai ter até 12 GB de RAM, até 256 de espaço, e agora espera para ver, né, no evento é dia 21, se é isso mesmo e quanto também que ele vai custar. E falando em vazamentos, o site Sem Mobile comentou que recebeu a ficha técnica do aparelho Samsung Galaxy A01 Core, que parece, né, que ela está para anunciar, e é o seguinte: ele deve ter mesmo só 1 GB de RAM e 16 GB de espaço, o processador vai ser um MediaTek Quad-Core e vai ter bateria removível para o seu aparelho de entrada. O Galaxy A01 Core, inclusive, foi homologado já pela Anatel por aqui, né, cheguei a comentar dia desses, mas segue sem confirmação da Samsung aí sobre preço ou data de lançamento. Já uma outra coisa também da Samsung que vazou de novo no final final da semana passada foi a geração nova e dos fones de ouvido da empresa. Esse também foi um vazamento do Evan Bless, e além de ter publicado fotos promocionais, ele falou também que os fones vão se chamar Galaxy Buds Live e não Galaxy Beans, como o pessoal estava esperando. Nessas fotos dá pra ver que ele tem mesmo, né, um formatinho de feijão lá, por isso o pessoal achava que ia ser Galaxy Beans, e vai chegar nas cores branca, dourada e preta, e caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. E por fim, hoje sobre vazamentos, o Google confirmou que vai lançar mesmo uma caixa nova conectada da linha Nest por conta de um vazamento lá do equivalente à Anatel do Japão. Ele publicou uma foto promocional que está no link aqui na descrição, mas não deu detalhes, né, sobre preço ou data de lançamento. Agora, ainda sobre o Google, ele falou que vai parar de aceitar anúncios feitos por programas, né, que são de espionagem ou de comportamento desonesto, aí, como chamou a empresa. Ele comentou que o Google Ads vai parar de aceitar anúncios, por exemplo, de programa para computador, né, que espiona a pessoa, para celular também, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Já uma outra decisão também que eles tomaram no final da semana passada tem a ver com o YouTube. O Google comentou que finalmente, né, vai passar a informar para os criadores de conteúdo quanto eles estão ganhando a cada 1000 visualizações lá no site, e isso inclui, por exemplo, anúncios, né, quando a pessoa recebe lá também aquele dinheirinho pela live e assim por diante. Essa métrica de faturamento que eles estão chamando de RPM é bem basicamente, né, o que tem hoje lá para comparação, por exemplo, de mídia, que é um negócio conhecido como custo por clique, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Sony anunciou que investiu US$250 milhões na Epic Games, que é a produtora lá do jogo Fortnite. Com isso, a Sony comentou também que vai passar a ter 1,4% de participação na Epic Games, o que, por sinal, deixou a Epic Games avaliada em US$18 bilhões. E ainda sobre o mercado de jogos, a Microsoft comentou que vai abrir um beta bastante limitado aí do jogo Flight Simulator no fim do mês, no dia 30 de julho. Existe uma expectativa que é bem grande, né, respeito aí do lançamento desse jogo, e ela só tem aumentado com os teasers que pintaram, né, os vídeos também mostrando o realismo aí da coisa toda e da simulação aí dos voos que a galera pode fazer. Esse beta fechado vai dar prioridade para quem tá testando já, né, a versão alpha do Flight Simulator, e depois eu começar a abrir esse beta de verdade aí para mais pessoas que vão ser convidadas. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que pela segunda vez em coisa de 2 meses quebrou vários aplicativos do iOS com um update bichado, né, que eles colocaram nas APIs que eles oferecem. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe, ou vai lembrar também, né, que no começo de maio vários aplicativos, tipo o iFood, também o IMDb, o Spotify, né, Pinterest também saíram do ar, e a pessoa tentava abrir o aplicativo, ele fechava na hora, e a culpa era do Facebook lá, com o SDK da empresa. O Facebook disse que o que rolou foi que o update bichado lá do SDK deles, né, estragou os aplicativos de todo mundo, travava o SDK e travava todo o aplicativo junto, e aí de novo rolou isso na sexta de manhã. Então na sexta-feira de manhã o que rolou é que assim que a pessoa tentava abrir um aplicativo, ou ele travava, né, ou ele fechava aí direto quando a pessoa tocava no app, e o Facebook comentou, né, que corrigiu a situação depois de um tempo. Essa segunda pisada na bola do Facebook até ligou o sinal de alerta do mercado, né, teve vários desenvolvedores comentando que vão até parar de usar o SDK do Facebook, né, para facilitar umas etapas lá do desenvolvimento do aplicativo, criação de conta também, o que é bom, né. Se mais aplicativos abandonarem o SDK do Facebook, são menos dados, né, que fossem entregues de mão beijada lá a respeito de todo mundo para eles, o que vai ser bom para todo mundo, né? Evita uma terceira pisada na bola. E enquanto isso, no mundo da Apple, o site da Information comentou que a empresa Foxconn também chegaram num resultado ideal para começar a produzir lentes semitransparentes para o headset imersivo aí, que falam que ela está para lançar. Um rumor a respeito de um possível Apple Glass é uma coisa que já vem rolando faz bastante tempo, né? Vira e mexe eu comento aqui, mas não com a frequência que aparece, porque senão eu ia falar sobre outra coisa. E o Information comentou, né, que a Apple encomendou com a Foxconn a produção de algumas milhares de unidades para poder ver, né, se dá para fazer isso em larga escala. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, o analista Ming-Chi Kuo comentou que ela quer lançar não um, mas 2 computadores aí com chips ARM até o final desse ano. Ele comentou que a Apple pretende lançar um MacBook Pro de 13 polegadas e um MacBook Air também, né, com processador ARM em vez do processador da Intel. E enquanto isso, no ano que vem, ele falou que vai ser a vez do MacBook Pro de 14,1 polegadas e de 16 também, aí, que vão ganhar processadores ARM. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!